quando é que os alunos que estão, alguns do secundário ainda estavam em más condições, quando é que conseguiam ir para monoblocos com melhores condições. E mais do que isso, não só atuámos no curto prazo, como fui falando com o Presidente da Câmara, precisamente para um investimento que estava previsto ser revisto, que eu também fiz a referência no meu discurso, que vai ser financiado com o empréstimo BEI, e que se possa em Vieira de Leiria fazer um grande centro escolar de grande qualidade que permita acomodar todas as escolas de Vieira de Leiria, porque é esse o desejo da Câmara Municipal e o Governo acha que, que essa é precisamente a estratégia que deve ser seguida. E por isso, obviamente, estas famílias, os professores foram flagelados por este evento, e isso não há forma de diminuir aquilo que as pessoas sofreram, mas a verdade é que graças aos diretores e aos autarcas, com o apoio do Governo quando foi possível recuperar rapidamente o funcionamento das escolas. E é nesse sentido, de reconhecimento do trabalho das autarcas e dos diretores que foi dada a resposta ao LIVRE. Não foi dizer os autarcas e os diretores que resolvam o problema por eles. Não foi isso que foi escrito. Não é aí sim que este Governo se relaciona com as escolas, nem que se relaciona com as autarquias. E desculpe falar desta forma, porque de facto nós preocupamos mesmo com as escolas e temos uma relação muito próxima. Veja, a subdiretora da escola tem o meu contacto direto, ela envia-me as mensagens diretamente quando precisa de alguma coisa. É disso que estamos a falar. Estamos a falar de um nível de proximidade que é esse. Estamos a falar desse nível de proximidade. Em relação ao Plano Nacional de Leitura, sabe, o Plano Nacional de Leitura é muito importante e obviamente continuará a ser valorizado, está integrado no Educa, que é onde deve estar, é dirigido pela doutora Manuela Pargana da Silva, que é a diretora da Rede de Bibliotecas Escolares e já era antes de nós chegarmos ao Governo, não houve mudança nenhuma, houve o reconhecimento de competência naquela pessoa para juntar estas duas dimensões e por isso não são estruturas de missão, são um departamento do Educa e por isso organicamente o que nós estamos a fazer é acabar com uma estrutura temporária, que era o Plano Nacional de Leitura e a Rede de Bibliotecas Escolares, e a institucionalizá-la. Ela agora faz parte da orgânica do Ministério e por isso a desvalorização que referiu só pode ser também má informação, porque esse nunca foi o objetivo, foi uma valorização. Em relação àquilo que nós fazemos para a leitura, eu posso lhe dar o exemplo daquilo que é a situação das bibliotecas. Como deve saber, nós anunciámos esse plano, nós temos cerca de 90 mil alunos do primeiro ciclo que não têm biblioteca, que hoje ainda não têm biblioteca, e que no final deste ano letivo, mais de metade, mais de 50 mil, já vão ter uma biblioteca. Vamos criar mais de 430 bibliotecas este ano, novas. Se acha que isto não é preocupação com a leitura, isto é preocupação e é resolver mesmo os problemas. Porque eu posso ter o melhor plano nacional de leitura, mas se nas escolas não há livros, não serve, não serve. Em relação à questão do José Saramago, sabe, eu com esta questão deixo-lhe aqui só esta. Eu não faço avaliação literária nestas funções. Mas, obviamente, quando surgiu esta questão nos mídias, eu fui ver com atenção os programas do 11º e 12º. Sabe o que é que eu achei? O que é que eu notei mesmo falta? Olha, notei falta de Machado de Assis no 11º ano, século XIX. Notei falta de Clarice Lispector ou de Mia Couto no 12º ano. E se calhar, se nós tivéssemos uma... Se de facto a língua portuguesa é a nossa pátria, isso é que nos devia preocupar e não uma questão que eu acho paroquial estar a dizer o Nobel agora tem que ser obrigatório. Desculpe, o Nobel é uma referência, não há dúvidas sobre isso, mas felizmente nós tivemos e temos outros nobelizáveis em Portugal e aquilo que precisamos é de boa literatura. Obrigado.
Continuando no tempo do Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Assim que a Sra. Deputada tiver condições, obviamente, no hemiciclo, para poder fazer a sua pergunta, que em poucos segundos vai certamente acontecer. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, o Decreto-Lei nº 125, 2025, que transpõe a Diretiva NIS 2, entra em vigor no dia 3 de abril e estabelece novas exigências significativas em matéria de cibersegurança. O artigo 3º é claro. Este regime aplica-se às instituições de ensino superior por decisão exclusiva do legislador nacional. E isto não é neutro. Estamos a falar de instituições grandes, complexas e altamente descentralizadas que vão ter de cumprir obrigações técnicas e organizativas exigentes num contexto de suborçamentação. E a questão aqui que lhe quero colocar é muito simples. Que meios concretos estão a ser dados às instituições para cumprir estas obrigações? Mais concretamente, estão previstos apoios financeiros e logísticos para a implementação deste regime nas universidades ou estamos a transferir responsabilidades para as universidades sem cumprir recursos? Disse. Eu cedo tempo ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado. Peço então... Quer dizer... Se o Governo aceitar, não é? Então peço aos serviços que passem o remanescente tempo do livre para o Governo, para que o Sr. Ministro possa ter 1 minuto e 39 segundos.
Cedo 40 segundos.
Ok. Então são só 40 segundos. Vamos só dar tempo para que os serviços façam então a alteração. Agora vão ter que retirar tempo ao Governo, não é? Ok. Está certo. Sr. Ministro, tem então 30 segundos para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela generosidade. Muito rápido. Nós estamos, obviamente, muito atentos. As questões de cibersegurança fazem parte do PTRR e a FCCN já enviou uma proposta ao Governo, precisamente a reforço e para cumprir esta diretiva. Que mesmo sem ela nós temos que atuar nesse sentido, de garantir que as instituições de ensino superior e as nossas instalações científicas são seguras, porque os riscos são cada vez maiores. Obrigado.
Tem ainda tempo o Grupo Parlamentar do Livre. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, do que tem vindo a público sobre a revisão do RJGD, o Governo pretende reforçar a autonomia das instituições, mas levanta um risco conhecido, atribuir graus com base em critérios pouco claros e sem limites efetivos. Já vimos esse filme, chamou-se Caso Relvas, e sabemos como acabou. Foi precisamente para evitar isto que a lei passou a impor limites, e agora o Governo parece querer recuar. Ou seja, mais exigência à entrada, menos garantias no rigor dos graus. E eu gostava de saber, garante que não voltamos a ter diplomas pedidos e que o ensino superior continue a ser um espaço de conhecimento, exigência e pensamento crítico? Obrigada.
E agora cede os 22 segundos. Ok. Então agora todo o tempo do livre pode passar para o Governo, se o Governo aceitar, imagino que sim, certo? Portanto, os 22 segundos vão juntar 27. Tem a palavra, Sr. Ministro, tem 27 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Veja, se nós lermos se lerem o documento, a proposta do Governo, a marca deste documento é mais exigência para atribuir os graus e tudo isso. E por isso, se há alguma confusão em relação à redação, ela será revista, porque o objetivo não é esse. É uma marca deste diploma, é mais exigência.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar agora ao tempo do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, para o Governo a educação, incluindo o acesso aos mais elevados níveis de ensino, não é um direito, é um privilégio que só deve estar ao alcance de alguns, deixando de fora milhares de estudantes, em particular os filhos dos trabalhadores, reproduzindo e acentuando desigualdades. Insiste no aumento das propinas, exatamente no ano em que ingressaram menos estudantes no ensino superior. De uma única assentada, o Governo pretende transferir mais custos para os estudantes e desresponsabilizar-se de assegurar o financiamento das instituições de ensino superior. A autonomia não é aumentar propinas. A autonomia é garantir os meios e os recursos humanos e financeiros às instituições de ensino superior para que estas não fiquem dependentes de interesses privados. Com estas opções, o Governo será responsável por impedir o acesso de milhares de estudantes ao ensino superior. O ensino superior é um investimento na juventude e no país. O Governo afirmou que o ESIC iria trazer mais previsibilidade e estabilidade. Um ano depois da sua aprovação, a ciência continua marcada pela precariedade. E por isso pergunto-lhe, para quando a passagem das bolsas de investigação a contratos de trabalho? Para quando a integração dos investigadores nos investigadores em situação de precariedade na carreira? Quanto aos concursos ao abrigo do Decreto-Lei 57 de 2016, continuam a não ser abertos ou abrem-se a respeitar a lei, para quando a sua resolução? E para quando a aplicação das progressões obrigatórias para os investigadores e docentes de carreira? No ISA e no IPA, só para dar um exemplo, os concursos para a integração dos técnicos superiores doutorados na carreira especial de investigação científica estão muito atrasados. Para quando a integração de todos estes técnicos na respectiva carreira?
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Um dos grandes objetivos do novo modelo de ação social que nós apresentamos é precisamente garantir a igualdade de oportunidades e que nenhum estudante fique excluído do acesso ao ensino superior por razões económicas. E por isso o modelo que nós desenhamos é um modelo em que são tidas em conta as condições efetivas que cada estudante tem em termos financeiros para poder estudar e os custos reais de estudar. E é com base nessa diferença que nós calculamos a bolsa e nos custos está incluída a propina. E por isso a propina, nós temos dito sistematicamente, não pode ser, porque ela, quando o estudante não pode pagar, é coberta pela ação social, não é uma razão para a exclusão do acesso ao ensino superior. Não pode ser. Nunca pode ser. O que nós discordamos é que a sociedade portuguesa toda pague o ensino superior de alguns, que são aqueles precisamente que depois vão ter melhores empregos e melhores salários. E isso é uma injustiça, porque quando nós não temos propinas ou baixamos as propinas, nós temos aqueles que não conseguiram entrar no ensino superior a pagar os estudos dos que conseguiram entrar no ensino superior. E essa é uma situação que nós consideramos injusta e, por isso, a justiça, a igualdade de oportunidades é garantida, a justiça e a igualdade de oportunidades é garantida pela ação social. É na ação social que nós temos que colocar o foco, é a ação social que deve garantir a igualdade de oportunidades. Em relação às questões que colocou sobre o emprego científico, eu tenho dito por diversas vezes que o nosso país só vai ser um país mais qualificado e com mais educação, ciência e inovação, se obviamente nós aumentarmos o emprego científico. Só que o emprego científico não se aumenta por decreto. O emprego científico aumenta-se quando nós criamos condições para a geração desse emprego de forma sustentada. Não é criar uma instituição para contratar doutorados, é criar instituições que têm projetos que, para a sua realização, precisam de doutorados. E é essa inversão que nós precisamos. Porque, sabe, na Lei da Ciência, na sua versão mais atual, nós temos instituições que foram criadas com o objetivo de gerar emprego científico. E, do meu ponto de vista, isso está errado. Uma instituição científica ou tecnológica é gerada para gerar conhecimento e inovação. E, para o fazer, tem que ter projetos que, obviamente, precisam de emprego qualificado. E, por isso, o emprego qualificado é o resultado de termos instituições vibrantes e com capacidade de geração de conhecimento e de inovação. E, felizmente, nós temos muitas em Portugal. Em relação às questões mais específicas que colocou do ESIC, as condições neste momento estão criadas para os laboratórios de Estado poderem começar a contratar. A FCT já está a contratar, penso que já concluiu uma série de concursos. O tempo dos concursos, como sabe, que já agora não podem ser feitos com fotografia. Os concursos são feitos e, para respeitarem a Constituição, são feitos para que haja concorrência. É preciso tornar isto muito claro. Um concurso que seja feito à medida de alguém é feito de forma inconstitucional e, por isso, as instituições estão a abrir esses concursos. Isso não é responsabilidade do Governo. São as instituições que agora têm que contratar as pessoas. O Governo não contrata os investigadores, como sabe. Obrigado.
Continuamos no tempo do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, investir na educação é investir nos jovens,